Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Um homem de 72 anos morreu esta manhã num acidente com uma Moto 4 na Estrada Nacional 257, em Ferreira do Alentejo. O condutor de uma Moto 4 morreu nesta sexta-feira numa colisão com um veículo ligeiro de mercadorias na Estrada Nacional 257, no concelho de Ferreira do Alentejo, segundo revelou a Proteção Civil e os bombeiros. A fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à Agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado alerta às 10h45, ocorreu ao quilómetro 44 da Estrada Nacional 257, que liga Alvito a Ferreira do Alentejo. Segundo a mesma fonte, a colisão entre os dois veículos deu-se no cruzamento da EN257 com a estrada que liga à barragem de Odivelas. Contactado pela Lusa, o segundo comandante dos bombeiros de Ferreira do Alentejo, Marco Custódio, referiu que a vítima mortal é um homem de 72 anos e o condutor da Moto 4. A fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo disse que o óbito foi declarado no local do acidente pelo médico do helicóptero do INEM, sediado em Évora. As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Ferreira do Alentejo, o INEM e GNR, num total de 14 operacionais, apoiados por 5 veículos e o helicóptero do INEM. 10 dos 17 detidos por suspeitas de exploração de imigrantes no Alentejo no âmbito da Operação Safra Justa saíram em liberdade após terem sido ouvidos ontem no campus de Justiça em Lisboa. Segundo alguns órgãos de comunicação social, que recolheram informações do advogado Frederico Miguel Alaves, uma dezena de arguidos ficaram com o termo de identidade e residência e os outros 7 vão ficar a conhecer as medidas de coação no sábado, pedindo o Ministério Público para estes prisão preventiva. O Ministério Público promoveu a medida de prisão preventiva para um militar da GNR, um PSP e mais um civis. Quanto aos outros arguidos, promoveu outras medidas de coação que implicam a sua libertação imediata, disse aos jornalistas o advogado Frederico Miguel Alves, à porta do tribunal, já depois da meia-noite de hoje. O advogado disse ainda ter um cliente a quem foi promovida a prisão preventiva. Esperamos a decisão sábado, às 18 horas. O outro cliente foi libertado, disse o advogado. A organização criminosa desmantelada na terça-feira na Operação Safra Justa da Polícia Judiciária controlava cerca de 500 trabalhadores estrangeiros no Alentejo, mas nem todos são considerados vítimas de tráfico, segundo fonte policial. Na terça-feira, em comunicado, a Polícia Judiciária anunciou que a operação permitiu desmantelar uma organização criminosa de auxílio à imigração ilegal que controlava centenas de trabalhadores estrangeiros, a maioria em situação irregular em Portugal. No total foram detidas 17 pessoas, incluindo 11 elementos de forças de segurança, 10 militares da GNR e um elemento da PSP e 6 civis entre os 26 e os 60 anos. Os detidos começaram a ser ouvidos ontem no Tribunal Central de Instrução Criminal em Lisboa para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respectivas medidas de coação. Os factos investigados, de acordo com o Ministério Público e a Polícia Judiciária, são suscetíveis de integrar a prática dos crimes de auxílio à imigração ilegal, tráfico de pessoas, corrupção ativa e passiva, abuso de poder, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais. Os 10 militares da GNR detidos à data dos alegados crimes pertenciam ao Comando Territorial de Beja da GNR, enquanto o agente da PSP, do Comando Distrital de Beja da Polícia, estava de baixa desde setembro de 2024, segundo foi revelado. Quanto aos 6 civis, a fonte policial precisou à agência Lusa, na quarta-feira, que 4 são portugueses e 2 são estrangeiros, todos membros da organização criminosa. Os 2 estrangeiros são indostânicos e angariavam vítimas dessa mesma origem e acabavam também por coagi-las e ameaçá-las. Entre os portugueses, prosseguiu, encontra-se o cabecilha da rede, que foi detido na via pública em Beja às 5 da manhã de terça-feira, enquanto os restantes eram seus braços direitos. No total, foi dado cumprimento a cerca de 50 mandados de busca e 17 mandados de detenção, não só em Beja, mas também em Porto Alegre, Figueira da Foz e Porto. O Ministério Público argumentou que os suspeitos aproveitaram-se da situação de fragilidade de cidadãos originários de países terceiros, na sua grande maioria indocumentados, para daí retirarem avultadas vantagens económicas. Os imigrantes estavam dispostos a trabalhar sem contrato formalizado e recebiam remuneração inferior à praticada no mercado para as funções a realizar, por exemplo, na agricultura. Os suspeitos não entregaram àqueles os valores prometidos, tendo-lhes deduzido montantes arbitrariamente impostos referentes a despesas de alojamento, transporte, água, eletricidade e documentação. Os elementos de forças de segurança suspeitos controlavam e vigiavam os trabalhadores estrangeiros a troco de compensação económica e ameaçavam ainda aqueles cidadãos, dando-lhes a entender que a queixa às autoridades não seria uma alternativa viável para reagir aos abusos de que eram alvos. O presidente da Câmara Municipal de Mértola, Mário Tomé, foi eleito presidente do Conselho de Administração da empresa intermunicipal Resi Alentejo. A eleição para a empresa intermunicipal responsável pelo tratamento dos resíduos urbanos em 8 concelhos do Baixo Alentejo decorreu ontem na sessão da Assembleia Geral da Resi Alentejo. Mário Tomé sucede no cargo ao presidente da Câmara Municipal de Ourique, Marcelo Guerreiro. O Conselho de Administração da empresa para o quadriênio 2025-2029 conta ainda como vogais com Liliana Cabecinha, vice-presidente da Câmara Municipal de Beja, e Francisco Picareta, presidente da Câmara Municipal de Serpa. Já a mesa da Assembleia Geral passa a ser presidida por José Banha, vereador da Câmara Municipal de Moura, tendo como secretários a Corina Colasso, vereadora da Autarquia de Castro Verde, e Emílio Domingos, presidente da Câmara Municipal de Barrancos. A empresa intermunicipal responsável pelo tratamento dos resíduos urbanos dos concelhos de Almodóvar, Barrancos, Beja, Castro Verde, Mértola, Moura, Ourique e Serpa serve 86.505 habitantes numa área geográfica de 6.650 km². O bagaço de azeitona vai deixar de ser um resíduo e vai passar a ser classificado como um recurso. O anúncio foi feito pela Ministra do Ambiente e Energia no decurso da sua intervenção no Congresso Comemorativo da CAP, que teve lugar na quarta-feira. Segundo afirmou Maria da Graça Carvalho, para quem ainda se recorda, anunciei na Ovibeja, em abril último, que o caroço é considerado um subproduto. Agora, o mesmo acontece com o bagaço da azeitona. Desde que não tenha sido objeto de tratamentos químicos, será considerado um subproduto, podendo ser utilizado para a compostagem sem restrições. A Confederação dos Agricultores de Portugal se manifestou publicamente em comunicado a sua satisfação relativamente a este anúncio. Em comunicado enviado à nossa redação, a CAP refere que a valorização do bagaço da azeitona como subproduto, deixando de ser considerado como resíduo e passando a ser utilizado como recurso, é da maior importância para o setor, designadamente porque os olivicultores podem agora rentabilizar economicamente aquilo que antes era considerado desperdício. A CAP diz tratar-se de uma boa medida de promoção da economia circular, esperando que esta seja regulada no mais curto período de tempo. A CAP considera que esta é uma medida com impacto triplamente positivo, económico e social, porque permite criar mais negócios, gerar mais emprego e induzir mais inovação, capaz de dar novas utilizações ao bagaço de azeitona, como também é uma medida com impacto ambiental positivo, pois permite a circularidade e o reaproveitamento do subproduto de um recurso natural. A Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano Vidigueira recebe este sábado, entre as 9h30 e as 12h30, uma sessão de café repair. A iniciativa está incluída no Festival da Reparação, promovido pela DEC Proteste e pela AMCAL, a Associação de Municípios do Alentejo Central, em parceria com o município de Vidigueira, no âmbito da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos. O objetivo é sensibilizar os consumidores para a importância de reparar os equipamentos elétricos e eletrónicos, em vez de os descartar, prolongando o seu tempo de vida útil e combatendo o desperdício. O município de Castro Verde foi oficialmente reconhecido como Marca Entidade Empregadora Inclusiva 2025 durante a cerimónia pública que se realizou na passada quarta-feira, em Évora. A distinção foi entregue à vereadora Corina Colasso, em representação do município. A Marca Entidade Empregadora Inclusiva, atribuída pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, distingue publicamente as melhores práticas de inclusão no mercado de trabalho português, valorizando entidades que promovem oportunidades justas e acessíveis para pessoas com deficiência e incapacidade. Esta distinção visa valorizar publicamente organizações que, nos 2 anos anteriores à candidatura, tenham adotado práticas de gestão inclusivas e abertas à diversidade. A marca Entidade Empregador Inclusiva reconhece o compromisso com a igualdade de oportunidades em áreas como o recrutamento, a progressão na carreira, a manutenção de vínculos laborais, as acessibilidades e a relação com a comunidade. Um reconhecimento que, segundo a Câmara de Castro Verde, confirma um empenho contínuo do município na promoção de uma cultura organizacional inclusiva, reforçando o seu papel enquanto exemplo de boas práticas na integração profissional de pessoas com deficiência. O Festival Terras Sem Sombra rumo este sábado e domingo ao Conselho de Vidigueira. Música, património e biodiversidade continuam a ser as tónicas deste festival itinerante que regressa por estes dias às terras dos Gama para o derradeiro fim de semana da 21ª temporada. O concerto Este-Oeste, Diálogos Musicais entre as Filipinas e a Europa, a decorrer no sábado, na Igreja da Misericórdia em Vidigueira, às 21h30, vai ser protagonizado pela pianista Ana Ferreirinho, a soprano Antoni Mendezona e o tenor Romel Leo Alojado. Também no sábado, a atividade de património cultural, com início pelas 15 horas, tem como tema Sob a Proteção de Santa Brígida, a aldeia de Marmelar, propondo uma visita guiada ao património histórico e artístico local, com destaque para a Igreja Manuelina Mudéjar e a devoção que moldou a identidade local. No domingo, a ação de salvaguarda da biodiversidade decorre, em parceria com a Direção Regional de Saúde do Alentejo e o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, sob o mote, aparentemente inofensivos, potencialmente letais, os caracóis de água doce e a saúde pública, e decorre na barragem de Pedrógão. A orientação está a cargo de Mário Jorge Santos, delegado de Saúde Regional do Alentejo, de Manuela Calado e Silvana Belo, ambas professoras e investigadoras do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por José António Falcão, o diretor do Festival Terras Sem Sombra, que fala sobre este último fim de semana desta temporada do festival, que desta vez termina na Vidigueira.
Ora, é precisamente em enclave filipina que nós vamos concluir neste fim de semana de 29 e 30 deste mês de novembro o festival na Vidigueira. Começaremos no sábado 29 às 15 horas por uma localidade muito interessante, a aldeia de Marmelar, na freguesia de Pedrógão, onde nós vamos, sob a proteção de Santa Brígida, que é a padroeira, conhecer não só a igreja paroquial, que é extremamente importante do ponto de vista do património arquitetónico e do património pictórico, e é todo um repositório das devoções alentejanas, mas também a própria aldeia e, a partir daí, abrir perspectivas sobre a Serra de Mendro e sobre a freguesia de Pedrógão, que é uma freguesia muito vasta. Vamos regressar à Vila da Vidigueira, depois, nesse mesmo sábado, às 21h30, para na Igreja da Misericórdia, que é realmente também ela um monumento muito, muito significativo do ponto de vista histórico e artístico, a assistir a um dos concertos mais notáveis da nossa programação 2025. É um concerto que se chama Este-Oeste, Diálogos Musicais entre as Filipinas e a Europa, e nós vamos ter entre nós duas figuras muito destacadas do canto lírico desse país amigo. A soprano Antoni Mendezona e o tenor Romel Leo Alojado, que são duas figuras realmente marcantes nas artes das Filipinas, serão acompanhados ao piano por uma jovem pianista portuguesa que está a fazer uma carreira também absolutamente interessante, que é Ana Ferreirinho. No domingo de manhã iremos até à freguesia de Pedrógão, vamos até às imediações da barragem com este mesmo nome, para, com o diretor regional de saúde do Alentejo e professores universitários, professores do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, para conhecer um aspecto muito curioso da biodiversidade local, os caracóis da água doce e a sua importância para a saúde pública. É, portanto, um programa bastante completo e vamos ter a alegria de, enfim, poder ter entre nós a Sua Excelência, o Embaixador das Filipinas, o Dr. Paulo Raimundo Cortes, e também uma importante comitiva desse país.
José António Falcão, diretor do Festival Terras Sem Sombra, que este sábado e domingo encerra a 21ª temporada na Vidigueira. O município de Aljustrel vai promover entre 1 e 31 de dezembro o concurso de Natal 2025. Segundo anunciou a autarquia aljustrelense, o objetivo é assinalar a quadra festiva e dinamizar o comércio local, incentivando as compras em estabelecimentos do concelho. O primeiro prémio tem associado o valor de 500 euros em compras, exclusivamente nas lojas aderentes. Ao segundo prémio corresponde o valor de 350 euros e ao terceiro prémio o valor de 150. Todos os estabelecimentos do comércio local aderentes encontram-se devidamente identificados com um dístico onde está visível o logotipo do concurso. Os participantes devem depositar os cupons que lhes são entregues depois de devidamente preenchidos nas caixas seladas que se encontram no mercado municipal e nas juntas de freguesia. Cada concorrente só poderá ter direito a um prémio. Caso o nome seja sorteado mais do que uma vez, terá direito ao prémio de valor mais elevado. O sorteio decorre no dia 10 de janeiro no mercado municipal. A icónica discoteca Casa Blanca, que marcou gerações e se tornou referência nas noites dos anos 80 e 90 em Cuba, vai regressar por uma noite no evento especial de convívio, música e solidariedade. A iniciativa, promovida pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cuba, decorre este sábado no Pavilhão de Exposições de Cuba, a partir das 22 horas, prometendo recriar um ambiente, o espírito e as memórias que fizeram desta casa um símbolo da vida noturna alentejana. O reencontro com a Casa Blanca contará com música ao vivo, protagonizada por Casa da Joana e Amigos, e com alguns dos DJs residentes que animaram gerações, Tatera, Peter Simon e Seven, aos quais se juntarão ainda outros convidados, como Nuno Curro, na seleção de cocktails. O evento tem um forte propósito solidário, uma vez que a totalidade dos fundos angariados reverte a favor dos bombeiros voluntários de Cuba, contribuindo para a aquisição de uma nova ambulância. E este fim de semana o futebol está de regresso com natural destaque para o Campeonato de Portugal, que joga a jornada 10 com os jogos Alverca B Oriental, Elvas Alcostense, Juventude de Évora Futebol Clube Serpa, Portimonense Clube, Vasco da Gama de Vidigueira, Sintrense Moncarapachense e o Atlético de Malvara com o Lagoa. Recorde-se que o Futebol Clube de Serpa é quarto classificado com 16 pontos. O Vasco da Gama de Vidigueira é 14º e último classificado apenas com 4 pontos. Final então deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para a região do sul do país períodos de céu muito nublado, com períodos de chuva fraca a partir da manhã, pouco provável no Sotavento Algarvio, tornando-se mais frequente e por vezes moderada a partir do fim da tarde no litoral oeste. Vento em geral fraco a predominar do quadrante oeste, neblina no verão matinal, em especial no interior, pequena descida da temperatura máxima no interior do país. Máximas que poderão chegar aos 16 graus em Beja, Évora e Sines, 10 no norte alentejano, em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.